Muito boa tarde, ouvintes que acompanham então a Rádio Municipal AM e também a Rádio Cidade FM. Começando agora o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, o lema é Trabalhando para Você. Hoje esse programa está sendo gravado e porque é o dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti. Então estaremos com uma mobilização durante esse sábado e aqui no Centro Cultural Tenente Portela é o QG Central aí da coordenação desse mutirão que acontece no dia de hoje. Acontece não só em Tenente Portela, mas também em todo o Brasil. E é por isso que estamos, então, reunidos aqui com a equipe de coordenação desse mutirão, aí através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Então, estamos aqui com a secretária Giovana Maciel, também com os médicos aí dos ESFs, Dr. Luiz Augusto, doutora Rosicler, a equipe aí também do Departamento de Meio Ambiente, coordenados aí pela Juliana, e também aos parceiros, conforme temos várias entidades aqui, e aqui estamos então com a equipe da Emater também, que vamos então nesse programa trazer várias informações, o grande alerta, né, a esse grande mal que está acontecendo no Brasil inteiro, né, secretária Giovana, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos colegas que estão conosco aqui nesse momento, para que a gente possa falar desse assunto tão importante, né, que afeta todos nós, de forma geral. Queremos cumprimentar de forma carinhosa toda a população que nos ouve nesse momento, dizer mais uma vez da satisfação de estarmos então nesse programa para podermos divulgar as ações que a Secretaria de Saúde, enganjada com as demais secretarias, com o demais poder público, né, com empresas também públicas e privadas, com toda a população portelense, né, para que a gente possa hoje então intensificar as ações nesse dia D de combate ao mosquito então da Aedes aegypti.
Vamos lá então, secretário. O trabalho de fiscalização, de limpeza, de registros, enfim, de espaços que estejam com possíveis sinais de foco, isso já vem sendo feito, né? Esse trabalho, esse mutirão já vem sendo feito há muito tempo, a gente já falou nesse programa, inclusive, né?
É isso, né, Regis? A gente sabe que a questão da... desse problema então da dengue, né, nos afeta assim há muito tempo, né? Então, na verdade, é um trabalho que acontece o ano todo, né, nos diversos setores, nas secretarias, enfim, na administração como um todo, mas a gente sabe que esse período de verão, então, né, se intensificam as ações e também os problemas trazidos pela contaminação do mosquito Aedes aegypti. Hoje, então, né, acontece a nível nacional o dia D de prevenção do combate então do mosquito. A intenção então hoje é estarmos todos trabalhando na questão da conscientização junto à comunidade, fazendo orientação e também a parte da fiscalização, né? Nós estamos então com as equipes na rua, fazendo esse trabalho, esse contato, né? Trazendo então um folder aí explicativo, né, das questões importantes, mais que a gente destacou para trabalhar com a comunidade, mas a intenção também é estar dando continuidade ao mutirão que aconteceu no mês de dezembro, né? Então, a Secretaria, junto também com as demais entidades e especialmente com o Departamento do Meio Ambiente, né, do nosso município, trabalhou intensamente no mês de dezembro, fazendo essa questão também da busca, né, desses resíduos, de lixos, enfim, dessa parte mais pragmática, assim, digamos, da questão desse problema. Em decorrência dessa nossa estada nas casas e recolhida desse material, desse lixo, criou-se, então, né, com o passar dos dias, uma comissão, uma patrulha, né, o secretário Nilson, aqui da administração, que nos acompanha, participou também junto conosco dessa formação dessa comissão, para que fosse feito assim uma espécie de do resultado do levantamento de problemas mais pontuais que nós tínhamos em alguns terrenos baldios, em algumas casas com alguns problemas mais fortes. Então nós fizemos a criação dessa patrulha, que passou a notificar, Regis, esses moradores ou esses proprietários. Tivemos problemas na questão de não encontrar alguns proprietários, né? Mas, então, feita essa ação desde o mês de dezembro, que é a notificação desses proprietários, estipulando um prazo, né, para que eles apresentem, então, uma melhora no seu terreno, na sua casa. E para que a gente, então, depois desse prazo de notificação, desse prazo, se estabeleça, então, as consequências que têm que ser aplicadas, seja multa ou seja outra situação mais eficaz que tenha que se tomar.
Existe, né, uma lei que é municipal, né, que agora determina a notificação, né? Eu acho que, quem sabe também a Juliana pode falar sobre isso, o trabalho que foi feito de notificação, né, da Departamento do Meio Ambiente, quantas notificações já foram feitas quanto a essa questão de quem tem o seu terreno e não está cuidando, né, Júlia? É isso aí, né? Boa tarde.
Boa tarde, Regis, e a todos os ouvintes da rádio. Então, como a Gil falou, né, nós fizemos essa patrulha aí para intensificar e mobilizar os moradores de Tenente Portela, porque a situação realmente é muito grave. Foram feitas inúmeras notificações, não foram concluídas todas, né, porque ainda temos muitas para serem feitas, mas aquelas que já foram identificados os moradores e o endereço já estão sendo enviados as notificações.
Esse trabalho foi feito com a patrulha, mas o cidadão portelense que presencia isso também pode entrar em contato e pode informar onde tem um terreno que possa estar acumulando lixo e que...
É, com certeza. É fundamental a participação da comunidade nesse sentido da denúncia, né? E a gente sempre frisa que a denúncia ela é sigilosa. Em momento algum a gente vai estar divulgando o denunciante, né? Até mesmo para não haver problemas de vizinhos ou criar conflitos, porque a ideia não é essa. O objetivo é realmente minimizar esse caos que está causando, né, a questão da dengue.
Quais os telefones que possam ser utilizados pela comunidade para denúncia?
Então, para denúncia aqui nós temos o 3551-1507.
Isso é na Secretaria de Saúde, né?
Isso. O 2024 também, que é da Vigilância. E o 1993. E também disponibilizamos o número do departamento, né? Que no momento ele não está funcionando, mas pode ser pelo 1988, que é lá no Desenvolvimento Rural.
Então vamos repetir mais uma vez. Você que está em casa, então, acompanhando o programa, e tem aí informações de algum local que possa estar acumulando o foco do mosquito Aedes, pode ligar, então, fazer a sua denúncia no 3551-1507, 3551-2024, 1993... e o 1988, então, a qualquer momento aí, e como a Júlia já repetiu, já destacou, vamos repetir, é sigiloso, ou seja, ninguém vai ficar sabendo que, né, o seu nome e nada, vai ser enviado à equipe lá, vai ser vistoriado e vai ser feita a notificação do proprietário, né, secretária?
É, quando a gente fala em notificação, né, Regis, é importante, assim, e a gente agradece muitas denúncias que a gente tem, mas é importante a importância, assim, de cada um, se cada um for responsável pela sua propriedade, pela sua casa, né, nós já estaremos evitando um grande número, né, de problemas.
Esse...
Pois não, Pena?
Não, só, na verdade eu acho que esse é o grande gancho desse dia de hoje. Na verdade, hoje, o objetivo do dia D não é erradicar focos, não é fazer nada disso. É conscientizar a população para isso, né, Gil? Porque o que nós temos hoje é nós, como disse o ministro há poucos dias, nós estamos perdendo essa batalha, não porque os órgãos públicos não estejam se esforçando tanto quanto deveriam, mas, na verdade, o que nós precisamos, antes de mais nada, para vencer essa batalha, é a conscientização do povo. Nenhum poder público pode invadir a casa de alguém e de entrar lá dentro e dizer o que ele pode ou não pode fazer com a sua propriedade. Então, é por isso que cada um tem que ter essa consciência e ter para si que a sua responsabilidade é fundamental para resolver esse problema. Então, quando se fala também em denunciar, quando vê alguma coisa, um vizinho, coitado. Não é nem o caso de denunciar. Primeiro de tudo, vai conversar com o vizinho. E divulgue, multiplique essa consciência, que é o que nós mais precisamos. Porque nenhum órgão público vai resolver isso sozinho. Né? A comunidade tem que participar, senão não adianta. Todo esforço vai ser em vão, né?
É, né, Pena? E quando a gente fala na questão da participação da população, ontem, quando nós fazíamos o convite, o chamamento, para que nós tivéssemos voluntários hoje trabalhando conosco nesse evento, já chega aqui um telefonema que tem num bairro, né, de Tenente Portela, um grupo de voluntários trabalhando já, né, nessa conscientização e também na organização de mapeamento de alguns lixos que a gente precisa, né, fazer também esse acompanhamento e a coleta. Então a gente quer agradecer, né, essas adesões voluntárias que acabam enriquecendo e dando mais força
para o movimento. É o melhor exemplo de todos.
Exatamente.
A comunidade tem que partir da comunidade essa iniciativa para resolver o problema, porque senão realmente nós vamos perder essa batalha, né? Eu acho que temos que ter a participação de todos fundamentalmente, né?
E infelizmente, né, a gente parece que precisa ter a confirmação de um caso, né, ou termos a questão da doença presente para que a gente se fragilize ou para que a gente se conscientize de que o problema está aí, né? Então, felizmente, Tenente Portela não tem nenhum caso até a presente data de ação da questão de dengue ou da febre chikungunya ou da presença do Zika vírus, né? Mas eu gostaria então que o pessoal da vigilância que nos acompanha aqui na pessoa da Elisa trouxesse alguns dados, né, Elisa, para nós, de focos já da questão de como está a questão da presença das larvas do mosquito na linha de frente do nosso município. Elisa, seja bem-vinda ao programa.
Boa tarde, colegas. Boa tarde aos ouvintes da Cidade Municipal. Bem, esse ano, né, a gente já tem quase 50 focos que nós encontramos durante nossas visitas no município de Tenente Portela. 95% desses focos se encontram nas residências, o que é muito preocupante, né? A gente sempre passa, alerta, orienta, reorienta, e o pessoal parece que não toma, né, não tem a consciência que precisa ter os cuidados diários. Principalmente, nós temos principalmente problemas aqui no nosso município nas coletas de água de chuva, que está se agravando cada vez mais. Porque geralmente quem tinha no passado uma caixa ou duas, esse ano está com três, quatro, está com baldes, tonéis. E essa água perfeita, né, para a procriação do mosquito da dengue, porque é uma água limpa, parada. Essa água é a preferida dele, né? Também a gente encontra muitos casos em bebedouros de animais e nos pratinhos dos vasos de planta. E também nas piscinas, né, as piscinas plásticas, que às vezes o pessoal coloca para as crianças brincarem, tomarem um banho e esquecem, né, durante muitos dias. Esses são os problemas mais graves do nosso município. Então, pessoal, imagina, uma caixa cheia de 1.000 litros, a quantidade de larvas, de mosquitos que pode criar. Assim, sete dias o mosquito está pronto para sair voando. Assim, se o recipiente tiver ovos e receber água, em 20 minutos acontece a desova, em 7 dias o mosquito, dependendo da temperatura até antes, né, porque agora nós estamos vivendo um período muito quente, mas em torno de 7 dias o mosquito está pronto e sai voando. E assim, se a caixa ficar um mês, dois, ela vai criando direto, né? É importante que o pessoal coloque tela nas caixas e faça tratamento com cloro. Se você não tiver cloro, nem tela, nem colete água de chuva, no momento, né? Estou sugerindo assim para o pessoal coletar menos. Principalmente quando nós estamos vivendo um período muito crítico, né, nessa época do ano, que está muito calor, tem muito mosquito, e a doença está perto de nós, né? Vários municípios já tiveram casos de dengue, nós até agora não tivemos nenhum caso registrado, mas já nós tivemos suspeitas, né? Suspeitas já ocorreu, tomou até com o resultado... Estão até com um resultado aguardando, né,
Giovana?
E tomara, né, que dê negativo, porque se for, né, vai ficar complicado para o nosso município.
Nós sabemos que a nível de região, né, Elisa, nós somos o terceiro município mais infectado com essa questão da presença da larva, né? Então, é uma situação de risco, a gente está tentando, né, trabalhar na questão da prevenção, mas é uma situação, como nós falávamos antes, de compromisso de cada um de nós.
Na verdade, isso é importante se diga também, ao mesmo tempo que é preocupante na medida em que revela uma situação perigosa para todo o município, é importante também que se diga que isso demonstra também, por um outro lado, a eficiência das equipes que estão procurando esses focos. Porque o fato de um município apresentar poucos focos, às vezes, só revela a ineficiência da equipe que deveria estar
também, né,
localizando. E isso nós temos aqui no município, realmente, uma equipe eficiente, um pessoal que está indo a campo e está se preocupando. Elisa, mesmo nós já conversamos muito sobre isso, e eu acho que realmente é isso que nós temos também que ressaltar. O fato de termos mais focos não é necessariamente um caso simplesmente de displicência da comunidade. Não, nós estamos indo a campo e enfrentando o problema como ele tem que ser enfrentado. Ou seja, mostrando onde ele existe e apontando soluções. Eu acho que essa é a grande contribuição que as equipes estão nos dando hoje, né?
É, na verdade é aquela história, né? Aprender quem procura, acha, né? Mas, de fato, nós estamos procurando, né, Elisa, fazendo essa visita. E se nós conversávamos nos bastidores, é incrível, cada um de nós, nas nossas residências, eu acredito que nenhum de nós não encontrou a presença, né, em uma situação ou outra de uma larva ou da criação de mosquitos. A gente conversava também da questão das bromélias, das flores, né, Elisa? Que é uma situação que de cuidado semanal, porque senão nós temos a presença, né,
não é só o cuidado fora de casa, mas dentro de casa também, e eu acho que até principalmente, né, secretária, tu tem flores dentro de casa, né, os vasos e qualquer outro recipiente que possa acumular água, ele está...
Se nós analisarmos, ontem uma senhora me pedia: secretária, mas eu tenho que me preocupar com aquela água que acaba armazenando atrás da minha geladeira. Meu Deus, há muito tempo eu não tinha pensado nessa situação, né? Então são coisas, claro que temos que nos preocupar, tem aquelas geladeiras que ainda tem aquele recipiente embaixo, né, que acaba... É um local que nós temos... Ah, onde? Nas calhas, né, que acabam fazendo... A coleta não, mas acaba passando a água da chuva. Se a calha não estiver bem nivelada, vai ficar água. É problema, né, da questão do mosquito estar podendo se reproduzir também nesses ambientes, nesses locais que a gente nem imagina, né, que
possa ter. Eu mesmo fiquei chocado com uma visita da Elisa lá em casa, porque eu tenho uma caixa de água, onde a gente recolhe a água da chuva, e confesso que eu nunca me preocupei com ela, porque é uma caixa fechada, tampada, sem, né, imaginei que não tivesse nenhum problema. E tem mesmo, né, Elisa? Então chegou lá e apontou, aqui tá, bom, claro que já tomei as providências que ela recomendou, tudo, mas é uma coisa que eu não tinha me preocupado ainda, porque eu julgava que uma caixa fechada não teria nenhum problema. Tava protegido. E não é, né, porque a caixa, afinal, vem a água... da calha, já traz as larvas e pronto, então não tem como uma caixa simplesmente tampada não ter o problema. Então acho que são cuidados que a gente às vezes, com consciência mesmo, achava que estava tranquilo e não estava. Então acho que esse tipo de problema todo mundo deve ter em sua casa, e é por isso que é importante a gente redobrar esse cuidado, né?
É, e é isso que a gente fala, né, Pena, que na verdade... nós estamos trabalhando nesses dias, e especialmente hoje, eu sei que a população conversava conosco: ah, amanhã que vão estar nas casas olhando, fiscalizando, tem, sabe, assim, então, nesse sentido, assim, que a gente tenha tranquilidade, porque não é um problema só do meu vizinho, acontece na casa de todo mundo, né? Isso que eu dizia para a Elisa também, nas folhas, todo mundo tem a presença desse, claro que tem áreas mais com a presença mais significativa, né, Elisa, que é determinadas regiões do município onde tem mais, onde tem as questões das nascentes, enfim, de alguma questão de mais presença de água, né? Então, assim, que a gente tenha tranquilidade para assumir, né, que nas nossas residências a gente precisa estar operante 100% do nosso tempo, né, Elisa, que a gente tenha toda semana fazer essa fiscalização, né, na nossa propriedade. Para que a gente possa, né, efetivamente erradicar ou conseguir chegar próximo de uma diminuição aí, né, da questão da presença do mosquito.
Seguimos aqui falando sobre, bom, ele é o mosquito Aedes aegypti, era popularmente conhecido até então como mosquito da dengue, né? Hoje ele não é mais um mosquito da dengue. A gente, acho que passamos aqui a conversar com a equipe dos médicos aqui da Secretaria Municipal de Saúde, que hoje ele está transmitindo outros vírus, e todo mundo já está também cansado de ouvir, mas é bom que se reforce, né, doutor Luiz Augusto? Temos a dengue, temos o Zika vírus, temos a febre chikungunya, temos esses dois vírus aí que se espalham, que o Aedes transmite, e aí a população tem que estar mais alerta ainda, né? Então, esses cuidados, os sintomas, enfim, o que a comunidade tem que se precaver nessas questões aí. Boa tarde, seja bem-vindo.
Obrigado, boa tarde aos ouvintes. Eu acho que tecnicamente a gente podia fazer alguns comentários. A gente está falando em doença infecto-contagiosa. O que, que é doença infecto-contagiosa? É uma doença que se transmite de uma pessoa a outra. E ela é provocada por um outro agente, um vírus, uma bactéria, um fungo, etc. Como que se transmite uma doença infecto-contagiosa? De pessoa a pessoa diretamente ou indiretamente através, no caso que a gente está relacionando hoje, através de um mosquito. Essas doenças têm um nome de arbovirose, tá? São doenças transmitidas através de um inseto. Ok? É importante salientar que nessas situações sempre vai ter que existir a doença um foco inicial. Tendo o foco inicial, o mosquito entra em contato com esse foco inicial, ou seja, com uma pessoa doente, e ele vai transmitir para outra pessoa.
Picou lá o...
Picou pessoa... o pena. Pena está com dengue. Me pica, pronto.
Já tô com a doença. Carregou também, vai carregando.
Nós agora com contágio direto.
Existem alguns trabalhos na Europa, existe um trabalho que foi publicado há pouco de que a Zika foi transmitida por via sexual. Mas isso ainda é trabalho inicial, eles estão tentando comprovar a veracidade do caso. Mas eu estava falando então dessa transmissão. Então a gente tem que entender a importância e a dificuldade de se trabalhar com uma doença que é transmitida por um mosquito.
Que se propaga, que se multiplica rapidamente, né? Se propaga muito rápido.
Então, o inimigo é o mosquito. Até então, a gente sabia de febre amarela, de dengue. Agora tem a Zika, tem o chikungunya. Mas, evidentemente, que daqui a pouco vão aparecer outras situações. Ok? Então, a gente está caminhando ainda em termos dessas arboviroses. Então, imagina a dificuldade que se tem de controlar uma população de mosquitos, principalmente ao longo de sua história. Se a gente for ler, ele é um bichinho de mata, ele não era um bicho urbano, mas ele tem uma plasticidade, uma característica dele, que ele se adaptou à condição humana. Ele veio evoluindo, entre aspas, com o ser humano e se adaptando à nossa situação, à nossa falta de sanidade. Ou seja, começamos a produzir lixo, começamos a produzir plástico, pneu, vidro, e ambiente próprio para a reprodução do bicho.
Então, sim, porque você fala uma tampinha de garrafa lá no chão, deposita água e ele já se
multiplica. Eu escutei a colega falando que são 95% dos focos de Aedes aegypti estão dentro da cidade. Então, voltamos a essa situação. Ele se adaptou a uma situação humana de pseudo-evolução. Entendeu? É muito difícil.
E a culpa é de quem?
Foco na área rural. É muito difícil. Tem um Aedes aegypti, agora me foge o nome de um similar a ele,
que é o
Albopix. Albopictus, né? Esse é mais de zona rural. Bom, uma vez a pessoa sendo picada, e esse mosquito tendo o vírus, existe um período de incubação, que é o período que vai desde a picada, do contato da pessoa com o vírus, até o início da doença. É importante salientar que 50% a 80% das pessoas que recebem o vírus, a carga viral, não apresentam nenhum sintoma.
Então mas elas continuam com o vírus.
Continua com o vírus circulando.
Isso
lá durante
preocupa muito, exatamente.
Então é falha essa nossa estatística de que não existe a doença em determinado local. Nós podemos ter gente doente aqui no nosso meio. Porque 50% a 80% não tem o sintoma.
Principalmente na Zika, né, doutor Luiz? Na Zika, 80% da...
É maior ainda a porcentagem de pessoas
80% das pessoas não apresentam sintomas.
Exatamente. Então a pessoa não tem sintoma nenhum. Ele foi picado, tem o vírus e não tem sintoma algum. Bom, e quais são os sintomas, então? Depois de 15 dias, normalmente é febre, dor no corpo, dor de cabeça e etc. e tal. todos os vírus transmitidos dessa maneira, a doença tem esses sintomas. O que é diferente são as complicações dessas doenças. Na dengue nós temos a febre hemorrágica, que é uma situação grave, a pessoa tem sangramentos, etc. No chikungunya a pessoa fica com pode ficar com dor crônica, etc. E tal. E no caso da zika agora, dado o impacto epidemiológico, principalmente no Nordeste, a questão da microcefalia em bebês que nasceram agora há pouco. Então, a microcefalia, alguns problemas neurológicos no desenvolvimento de crianças até 7 anos, nos adultos também, problema neurológico. Então, o impacto é muito forte. E isso, por causa das consequências, por causa dessas complicações. Então, o que, que a gente está fazendo aqui hoje? O que está todo mundo fazendo? É. O que nós começamos a fazer há 10 anos atrás, quando apareceu aquela epidemia de dengue aqui, começou no Rio e no Nordeste, nós estamos refazendo o que a gente começou há muito tempo atrás.
O que deveria ter sido continuado, né, há 10 anos atrás, foi parado e se começa...
Isso realmente é uma crítica que eu faço, porque eu participei dessas campanhas. Então, em determinada época, se chegou à seguinte conclusão: não adianta a gente trabalhar com a questão do Aedes, porque é incontrolável. Nós temos que nos preparar para receber os pacientes nos hospitais. Isso foi um erro assim, tático, absurdo. Se parou com essa questão do transmissor.
Se continuasse, cada ano se trabalharia menos, obviamente, porque estaria já sob controle.
Mas
né?
Como se achava que não havia mais controle, então se resolveu trabalhar no nível terciário, não no nível primário. O que temos agora? O chikungunya, o zika, e daqui a pouco vai aparecer outra situação. Mas o importante da nossa conversa hoje é exatamente ter noção de que ele é extremamente nocivo, né? Ela colocou a situação da reprodução, dos focos onde ele está. E eu acho que não custa nada a gente dar uma revisadinha no nosso pátio, na nossa área e fazer uma limpeza semanal. Não adianta que ninguém vai achar foco de... Quem não conhece mosquito, eu converso com muita gente, você já viu mosquito? Eu não vi, não conheço, não sei como é que ele é. Entendeu? Então a pessoa não precisa conhecer. A gente não precisa conhecer. A gente só tem que saber. Temos que saber o que é que está acontecendo. Bom, os caras que estudam, os médicos, sanitaristas, infectologistas, etc., o que, que eles mandam fazer? Nosso ambiente tem que estar limpo. O ambiente que a gente vive tem que estar limpo. Ponto. Se nosso ambiente estiver limpo, não tiver resíduo de plástico, não tiver papel, não tiver vidro, não tiver pneu exposto à chuva, ao ambiente adverso, nós teremos...
Está resolvido o problema.
Pô, né? Estamos evitando. Então,
e que cuidado, doutor, tem que ter?
Então, são esses...
Além dessa prevenção, digamos assim, uma grávida ou... Que cuidados ela precisa ter hoje?
Basicamente, se a gente não consegue erradicar ou eliminar o vírus, você tem que se proteger para que ele não pique. A única maneira ainda é a utilização de repelentes. O grande problema do repelente ainda são as crianças, né? Os bebês com menos de 6 meses. Mas gestante pode usar, adultos jovens, adultos idosos, todo mundo pode usar o repelente. A gente tem uma característica importante desse mosquito, que é a picada diurna, normalmente no final da tarde, e ele tem ele não é um mosquito assim de... Ele é um voo mais rasante, então utilizar roupas que tapem as
pernas, calças, né? Calça, calçado também.
Coisas mais longas. Também protegeriam da possibilidade da picada. o Aedes aegypti não causa aquela irritação na pele, que nem o anofelino, que é um outro tipo de mosquito, esse comum.
O pernilongo tradicional?
Pernilongo, isso. Né? Que pica à noite. Então você normalmente não sente nada. Então esse é um outro problema. Tu não sente coceira. E eu acho que o uso nas casas de telas, quem pode ter, o uso de repelente, seja elétrico.
Sim, que vai borrifando, né?
Isso, borrifando de tempo inteiro.
Enfim, é, os então, aparelhos tem, elétricos, aquele tem, também.
Vai, mas a gente não quer chegar nisso. A gente quer chegar, não quer deixar ele criar.
Aí logo mais estaremos dentro de uma bolha que é a nossa casa, não podemos sair para fora porque está cheio de mosquito.
A ideia é não deixar o mosquito se reproduzir.
Exatamente.
O período de incubação, é, tu falou que é rápido, pode chegar em 20 minutos. Mas a vida do mosquito, quanto tempo dura?
Assim, em torno de 30 a 35 dias. Mas dificilmente o mosquito chega, né, nessa vida que vai ter. Ou ela vai ser morta por inseticida, por algum, né, predador.
Sim.
Natural.
E a área de atuação dele? Ele eclodiu, nasceu, e daí, quantos assim, metros a...
Assim, em torno de um grau de assim, 300 metros, né? Mas geralmente, quando o pessoal fala de foco, geralmente o foco está próximo à residência, né? Ele pode voar até 300 metros. Um raio de 300 metros, né?
Da importância de cuidar também do vizinho, do quarteirão. Sim. Da guarda toda. Né? A casa é importante, mas é importante conversar com o vizinho também. Sim. Porque se você cuida bem da tua casa, não tem nenhum foco ali, o vizinho pode não estar tendo esse cuidado e você está sendo prejudicado da mesma maneira, né? Então, por isso que é importante, né? O mosquito não conhece essas fronteiras entre cada propriedade, né?
Muito bem. Continuando aqui, e a mobilização ela segue e já vem também de tempos aí. Vários parceiros também estão engajados, né, nessa mobilização, não só as esferas públicas, mas também as entidades. Temos aqui também a agenda da Imater, que está para trazer também informações para a gente. Continuamos aqui com os demais também. Vamos conversando, ainda temos mais alguns minutos, mas também o trabalho da Emater tem sido fundamental, né? E isso a gente tem que destacar aqui, as entidades parceiras, nessa questão da conscientização e também na limpeza, enfim, na mão na massa também, né? Regina, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes da rádio, né? É isso, Regis, a Emater está se engajando nessa campanha, né? Porque a Emater está presente em todos os municípios, né? Essa campanha ela é nacional, né? O Dia D. E no Rio Grande do Sul, a Emater está participando em todos os municípios, né? Praticamente, a Emater tem escritórios em todos os municípios. Semana passada, nosso presidente esteve reunido aí com o Sindicato dos Médicos em Porto Alegre. E a Emater se dispôs, então, a ajudar a conscientizar as pessoas, né, com esse problema sério que a gente está tendo aí do mosquito. Então, a Emater, ela trabalha praticamente no meio rural, né, mas está engajada também aí hoje, né, no dia D, com a população urbana, né. Então, está participando, os funcionários da Emater estão junto com a Coordenadoria de Saúde, visitando as famílias e fazendo essa conscientização. Durante os outros dias, né, também a Emater está participando aí nas comunidades rurais, conscientizando, né, a população. Então, no município de Portela, ontem, né, nós tivemos uma reunião na comunidade da Grápia, onde foi feito também esse trabalho com as famílias lá, em torno de 20 famílias, nós tínhamos ontem, falando sobre a importância, né, de se cuidar das propriedades, dos arredores. Né. Como o Dr. Luiz falou, esse mosquito ele é mais urbano, né, mas a gente está se preocupando também porque... Ele se adaptou ao urbano, mas ele também pode estar em toda parte, né? E a importância do pessoal cuidar das suas propriedades, né? Não deixar lixo, embalagem de agrotóxico aberta, enfim, o que pode deixar a água parada, né? a questão das caixas, né, que o Pena falou, a Imater sempre incentiva então, o pessoal a coletar a água da chuva, né, até para as criações. Né, mas então o que a gente tem incentivado eles a cuidar dessa água, até colocando aquele mosquiteiro, né, a tela, na saída do cano da calha, né, para não entrar então, as larvas para a caixa, no reservatório, e até em cima da caixa, né? Porque às vezes o pessoal acha que a tampa está tampado e chega, né? E como o Pena mesmo disse, se abrir a caixa, ali dentro está cheio de larvas, né? Então, além da tampa, a gente incentiva a colocar o mosquiteiro bem fechado, bem lacrado, e depois a tampa por cima, né? Bom, esse trabalho também vai ser feito na comunidade indígena, né? Ali do Guarita. Então, hoje está sendo feito na questão urbana, mas segunda-feira e terça-feira será feito na área indígena do Guarita. E a EMATER também vai apoiar, junto com a CESAI, né, essa conscientização do povo indígena. Né.
Muito bem, então, a vocês que acompanham o programa da Prefeitura Municipal, só reforçando que esse programa foi gravado na parte da manhã, e hoje estamos destacando o dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti. Então, a todos vocês, tenham cuidado, né, sempre atentos no quintal de casa, dentro de casa, os possíveis focos do mosquito da dengue. Temos aqui no nosso programa várias pessoas envolvidas nessa campanha, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Administração também, aqui representando o secretário Nilson, representando também o Poder Executivo, através do prefeito Hélio Balestrin. Temos também a presença aqui conosco dos médicos, dos ESFs, da equipe de endemia também, e também a presença do vereador Itamar Torlan, que representa aí a Câmara Municipal de Vereadores, e nesse ano assume como presidente do Poder Legislativo. Então, também satisfação a sua presença, vereador, seja bem-vindo ao nosso programa. Pode deixar aí também a sua mensagem aos nossos ouvintes.
Que a Câmara Municipal de Tenente Portela também está empenhada nisso. E uma das coisas que eu acho importante, a gente vê no dia a dia, é vários lotes de pessoas que não construíram e que está uma capoeirada. Vamos falar bem no português assim, ó. E a gente sabe que existe uma lei e ela não está sendo cumprida. Então, o que acontece? Eu tenho lá perto do meu estabelecimento, lá lotes vazios, lá baldio, né? Que está uma capoeirada. O que tem que fazer? Eu acho que a parte da administração municipal tem que pegar ou tomar alguma posição sobre isso. Porque a gente não sabe o que tem lá nessa capoeirada ali, pode ter muita coisa lá dentro lá. Então, ou a prefeitura, de repente, ela pega e vai lá e limpa e cobra no IPTU em cima, ou faça alguma coisa tem que ser tomada. Porque a gente sabe, em qualquer lugar aqui de Portela, existem vários lotes aí que não está sendo construído e está lá virado uma capoeirada, como diz o ditado.
Pois é, vereador, é isso que nós estávamos falando há pouco também. Eu acho que é muito importante essa sua colocação, mas é que não há como o poder público fazer tudo. Não se pode simplesmente ser cobrado, me paga aí 100 pila mais por ano, nós vamos limpar teu lote. Não tem como. Cada um tem que ter consciência, até porque limpar o lote hoje, daqui a 3 dias, já pode ter outro foco. Não adianta, esse cuidado tem que ser diuturno, as pessoas têm que ter consciência, não há outra maneira. Não existe poder público, não existe dinheiro, não existe verba que seja possível para terceirizar esse cuidado que o cidadão tem que ter na sua casa. E nós falávamos muito sobre cuidar o seu quintal, às vezes não é nem no quintal, é dentro de casa. É como a Gil mesmo falou, é atrás de uma geladeira, tem um depósito de água, coisa assim. São coisas que acontecem dentro da sua casa e o poder público não tem como chegar até lá. E cada um tem que cuidar fazer a sua parte. Não há dinheiro que resolva isso.
Eu entendo isso aí, mas tem que notificar o proprietário. Porque só assim vai ser tomado providência. Porque se deixar o jeito que está ali, eles não vão tomar, porque não tomaram até hoje. E também não é justo, né? Todo mundo, por exemplo, a gente cuidar nossas residências, e daí 2-3 pessoas não cuidar. E a gente corre o risco por essas pessoas não cuidar. Então nesse sentido, né, que a minha preocupação é grande, e dizer que a Câmara Municipal e Vereador, todos os vereadores também estão engajados nessa luta, porque é importante, não só do município de Tenente Portela, como da nossa região, né? Então, acho que pode ter certeza que pode contar com a Câmara Municipal e Vereadores.
Muito obrigado à participação do vereador Itomar. Encaminhando aqui nosso programa, queremos destacar então também rapidamente aqui que na segunda-feira, então, iniciamos o ano letivo das escolas municipais, ensino fundamental. Tivemos a abertura oficial aí na semana, então a secretária Genice está aqui para trazer informações também importantes sobre a educação aí no nosso município. Boa tarde, secretária, seja bem-vindo.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade. Boa tarde aos colegas secretários Pena, Giovana, a equipe da saúde aqui presente, o doutor Luiz, a doutora Rosicler, responsáveis por essa campanha que, com certeza, nós da educação temos um papel muito grande a desempenhar dentro dela. Queremos dizer que as nossas EMEIs, as nossas escolas de educação infantil, já iniciaram no dia 3, e quando anterior a isso, a gente conversou com a equipe pedagógica de todas as escolas, solicitamos que fosse trabalhado esse tema tão importante com as crianças pequenas nas EMEIs, e como o Regis falou, no dia 15, segunda-feira, retornam todas as nossas escolas, e todas elas têm como prioridade trabalhar esse tema com os alunos, se for nesse primeiro mês, pelo menos, de aula, ações que as escolas quiserem desenvolver, a secretaria vai se colocar à disposição. E a gente, enquanto Secretaria Municipal de Educação também, nos colocamos à disposição, né, da equipe da saúde para qualquer ação que pudermos fazer com as nossas escolas. Entendemos que é um tema assim, que tem muito a ver com a educação, e a gente sabe que é muito uma questão educativa, não é? A questão de você ir lá dar uma olhada como é que está o teu quintal, como é que está a tua casa, isso é educação. E a gente sabe também que o que as crianças aprendem na escola, não é, Rejane, da Imater? Eles chegam em casa e isso é lei, né? O que a professora diz é lei. Eu lembro de quando os meus filhos eram pequenos e se começou a trabalhar o uso da água, não é? E às vezes você tinha um hábito, né? E os meus filhos acabavam, às vezes, corrigindo a gente, não é? Então eu penso assim que essa questão assim, com as crianças é muito fácil mudar hábitos, não é? E eles que vão ter que fazer isso acontecer, né, com os avós, com os pais. Então a gente quer se colocar no dia de hoje integrantes nessa campanha dentro do município de Tenente Portela. Temos escolas em todos os nossos bairros, e eu acho que isso vem a facilitar, não é, esse trabalho também de nós poder fazer um trabalho como estava sendo colocado aqui, que é uma questão mais urbana, não é? De fazermos um trabalho muito bom na nossa cidade. Eu quero agradecer a oportunidade e aproveitar, né, comunicar então a todos os pais que na segunda-feira teremos o transporte normal, né, acontecendo, e todas as escolas de ensino fundamental do município retornando às atividades.
Tá certo, secretária Geni, obrigado pela sua participação, trazendo então informações aí também. Lembrando então mais uma vez aos ouvintes que esse programa foi gravado na manhã deste sábado, está indo ao ar agora, e trazendo informações então também, principalmente sobre o dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti. Encaminhando o nosso programa, é muito importante então a participação da comunidade, e a gente vê aí cada vez mais a adesão de parceiros, né? Já falamos aqui com a Imater também. Temos aí também hoje pela manhã o pessoal aí do Rotaract também está colaborando, e à tarde estarão indo para o interior levar também, fazer essas ações e levando também o material de orientação. Então isso é muito importante. Quem quiser se pegar junto aí, né, secretária Giovana, é só procurar a secretaria e buscar o material, buscar a informação, que estão de portas abertas, né, secretária?
Importantíssimo, né, Regis, nós também salientarmos que nesses últimos dias, né, nós recebemos uma portaria determinando que os agentes comunitários de saúde, né, se engajassem junto aos agentes de endemias. Né.
São duas equipes, são agora duas, é uma só, né?
Exatamente, né, seriam dois agentes trabalhando em frentes diversas, que não são diversas, enfim, e que hoje, então, estão trabalhando conjunto, né, Elisa? Nós temos 32 agentes de comunitários de saúde, mais 3 agentes de endemias, que estão, então, juntos, trabalhando. A gente quer pedir para a população, então, que o agente de saúde também passa a ser uma referência aí, né, na questão de dúvidas, né, Elisa, na questão também do auxílio, de como nós podemos trabalhar essa questão nas nossas casas.
E importante destacar, secretária, que a comunidade receba o agente de saúde ou o agente de endemia na sua casa. Às vezes, um cidadão ou outro, não, eu não utilizo o sistema público de saúde, não é esse a preocupação.
Exatamente.
Né, não é só essa a preocupação. Como o próprio o Pena falou antes aqui, ele tem a caixa d'água dele lá, a seu ver estava ok, mas chegou o agente lá que tem mais orientação sobre esse caso e orientou, não, tem que se cuidar, tomar mais cuidado. Então, essas orientações vão ser passadas para toda a comunidade. Então, é importantíssimo que as pessoas recebam os agentes na sua casa, isso, que eles estão aí para ajudar.
Exatamente, né, Regis? Nesse momento que a gente intensifica essa ação e percebe uma campanha a nível nacional, a gente entende que o SUS atinge a todos nós, né, de maneira geral. Né? A parte da vigilância, seja ela da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, da vigilância em saúde, enfim, acaba atingindo aí 100% da população, né, Elisa? Independente de nós sermos usuários, enfim, de outros planos de saúde, né, essa é uma questão de saúde que envolve 100% da população portelense e, enfim, de toda a questão, não só do país, como da questão do Brasil, mas, enfim, hoje o Dr. Luiz falava da questão aí, né, também de outros países enfrentando o mesmo problema. Então, é uma questão de saúde, uma questão que envolve a todos nós de maneira indistinta. Né? Bom, nós queremos, né, Regis, aproveitar esse momento, então, para agradecer a toda a população que está conosco nas ruas. A gente sabe, como já falei antes, então, de algumas pessoas voluntárias que acabaram se engajando com o pessoal da Secretaria de Saúde também, das demais secretarias, né, Pena, que fazem parte da administração e que de forma direta ou indireta estão envolvidas conosco nessa atividade que terá continuidade, né, no decorrer aí dos dias. Agradecer a Imater, Rejane, através da tua pessoa, por estar aqui conosco hoje, e sabemos, né, dos nossos trabalhos aí, que são em parceria no decorrer do nosso trabalho, do decorrer do ano. Agradecer o vereador Ito, presidente da Câmara, né, de Vereadores do nosso município, também acompanhando esse nosso trabalho. Agradecer, então, os nossos colegas da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, que estão na rua hoje, em especial o Dr. Luiz e a doutora Rose Claire, que estão aqui conosco, né, nesse programa, fazendo a parte mais técnica aí, depois das orientações aí que o Dr. Luiz passa para nós, esclarece, ajuda, enfim, torna, né, a situação um pouco mais unida. Né? Agradecer também a Elisa, que a gente sabe que o trabalho da epidemia, né, Elisa, é um trabalho todo dia, né? E se o mosquito, se a cada 7 dias aí nós temos a presença de novos mosquitos, então é um trabalho, né, de nós estarmos todo dia aí. Mais uma vez, nós queremos, então, agradecer a todos, né, que estão conosco nesse trabalho, dizer que nós vamos precisar, além de hoje, intensificar essas nossas ações cada vez mais para que a gente possa, né, continuar não tendo a presença de casos, né, Elisa, da doença, ou enfim, como dizia o Dr. Luiz, temos que nos preocupar com a questão da parte curativa, né, que é a questão de tratar a doença, e que a gente possa sim estar aqui falando da questão preventiva. Então, nosso obrigado a toda a comunidade portelense.
Secretário de Administração e Planejamento, Nilson Rosa Lopes. Pena também, para encerrando o nosso programa, então, da Prefeitura. Obrigado pela participação aí, Poder Público também fazendo a parte que cabe quanto à questão do controle do mosquito Aedes aegypti.
Pois é, Regis, eu só gostaria de dizer, para encerrar, que a comunidade pode ficar tranquila, que todos os esforços da administração, de todas as suas secretarias, estão voltados para essa luta, que é de todos, e nós precisamos ter sempre consciência, antes de mais nada, de que a nossa parte é fundamental nessa luta. Cada um tem que pegar junto, e todos nós, da administração, não nos eximimos e vamos à luta também, e é importante que todo mundo pegue junto nessa batalha, que é de todos, né? Um abraço e até a próxima oportunidade.
Muito bem, então, você que está acompanhando a Rádio Cidade FM, a Rádio Municipal, participou, então, a participação do programa da Prefeitura Municipal, trazendo informação sobre o Dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti. Esse programa que foi gravado na manhã de hoje, junto ao Centro Cultural, onde estava a mobilização toda. Então, parabéns a todas as equipes que percorreram todo o nosso município nessa manhã. E você, cidadão, continue fazendo sua parte. Tenham todos aí, então, um ótimo final de semana e voltamos no próximo sábado.